Palavra de Especialista.
No Palavra de Especialista dessa semana, estamos conhecendo mais sobre a vida e a obra de Darcy Ribeiro, uma figura única que desenvolveu trabalhos em áreas muito diversas e deixou seu nome marcado na história brasileira. Bom, para falar um pouco sobre Darcy Ribeiro e falar também sobre a pessoa humana e não apenas o pensador, a gente conversa agora com Tatiana Memória, presidente da Fundação Darcy Ribeiro, que trabalhou com ele durante muitos anos, desde o seu retorno do exílio em 76 até a sua morte. Tatiana, bom dia.
Bom dia.
Tatiana, eu queria pedir para a gente começar essa entrevista com você falando um pouquinho do homem Darcy Ribeiro, da figura humana, não apenas do antropólogo, do educador, do político, mas do ser, da figura humana. Você conviveu tanto tempo com ele.
Olha, a figura humana era muito humana mesmo, tanto nos defeitos quanto nas qualidades. Você começou esse programa apresentando Darcy como uma figura única. Eu acho que ele começou por ser único já na formação dele. O Darcy é o único intelectual do qual eu tenho conhecimento que atuou em praticamente todas as áreas da minha vida. Ele atuou na área de educação, na área de meio ambiente, na área cultural. Ele atuou na área da literatura, tanto da técnica quanto da ficcional. E ele até fez poesia antes de morrer. O último livro de Darcy era um livro de poesia, Eros e Tanatos, que não chegou a fazer muito sucesso, não. Ele, como poeta, acho que ele não era dos melhores, não. Ele foi melhor nas outras áreas. Ele dizia muito que ele tinha lutado por várias causas e que ele tinha perdido praticamente todas elas, a causa dos índios, a causa da educação, mas que ele não se incomodava de ter perdido, não, porque o que ele não queria era estar do lado dos vencedores. Os vencedores eram os piores e era isso que ele não queria. Ele era um ser humano com todas as qualidades e todos os defeitos. Um ser humano com uma sensibilidade enorme para o futuro. O Darcy tem coisas escritas que hoje são absolutamente válidas. Você pode estar usando todas elas de novo. Em compensação, ele era muito mulherengo. Ele tinha os defeitinhos dele também. A gente brigava um pouco, discutia um pouco. Eu talvez tenha sido, porque a vida inteira fui uma mulher feia e pouco dada a namoricos. Eu talvez tenha sido uma das únicas pessoas que o Darcy nunca namorou na vida. Então ele teve uma intimidade muito grande comigo, de trabalho mesmo, e a gente podia discutir as coisas. Eu fui, durante esses anos, para ele, uma espécie de pau para toda a obra. E ele me usou dessa maneira. Eu me senti muito bem sendo usado assim, porque as melhores coisas que eu fiz na minha vida, eu fiz debaixo do incentivo, debaixo da determinação dele. Eu fiz aquilo que ele criava e passava para mim para ajudar a executar.
Tatiana, uma coisa que é possível perceber muito claramente na vida de Darcy Ribeiro é o entusiasmo, a garra com que ele se colocava, seja no trabalho como antropólogo ou então mais tarde como político, como educador e como homem de fazimentos, né? Como ele mesmo gostava de se chamar. Esse entusiasmo, né? Você que conviveu com ele, você percebia esse entusiasmo a cada aspecto, a cada momento da vida de Darcy Ribeiro?
Com certeza. Olha, uma das qualidades do Darcy que eu mais apreciava nele era o altruísmo dele. O Darcy queria poder. Ele participou de tudo quanto foi eleição que ele pôde participar. Porque ele precisava do poder. Mas ele não precisava do poder, Daniel, como os outros precisam, para ganhar dinheiro, para se projetar, para fazer carreira política. Não era isso. O poder para ele era a forma dele realizar, por exemplo, os CIEPs, os Centros Integrados de Educação Pública. Ele precisava de poder para fazer isso. O poder para ele era a forma dele conseguir tombar quilômetros e quilômetros de praias. O poder para ele era a forma dele conseguir realizar coisas que ele achava imprescindíveis. Eu conheci o Darcy, governador, senador. Nunca o padrão de vida do Darcy pessoal mudou. Ele era uma pessoa absolutamente simples na maneira pessoal dele viver. Eu não conheço outra pessoa assim. Na área política nossa, eu não conheço outros políticos que tenham essas qualidades.
Então, na vida política dele, na vida política de Darcy Ribeiro, ele que foi ministro da Educação do governo Jânio Quadros, foi chefe da Casa Civil do governo de João Goulart, posteriormente foi vice-governador do Rio de Janeiro, senador também. Essa carreira política, então, Tatiana, foi mais um trampolim para que ele pudesse tentar se materializar os seus ideais, os seus sonhos em relação a um país diferente?
Exatamente. Se você prestar atenção, em cada uma dessas áreas, em cada uma desses cargos que ele exerceu, ele executou coisas. A UNB em Brasília, no Rio de Janeiro, a UENF aqui. Em cada uma dessas etapas, ele teve grandes realizações. É uma pena, sabe, Daniel, que a gente não tenha mais hoje homens do porte do Darcy. Eu fico procurando e não estou encontrando. E olha, eu não sou saudosista, não.
A gente está conversando com Tatiana Memória, que é presidente da Fundação Darcy Ribeiro. Estamos falando nessa semana, onde acontece os 10 anos da morte de Darcy Ribeiro, estamos falando um pouquinho sobre a pessoa e sobre a obra de Darcy Ribeiro. Tatiana, apesar da obra dele ser muito ampla e não se ater somente à questão da educação, é inegável, né, que essa luta pela educação marcou muito a vida de Darcy Ribeiro e marca até hoje a sua obra. Você que acompanhou isso de perto, como é que isso foi gestado? Como é que isso surgiu na vida de Darcy Ribeiro?
Olha, Daniela, eu acompanho isso até hoje. A Fundação acompanha isso até hoje. Em 86, quando o Brizola entregou o governo, o governador que entrou naquele período levou 6 meses para desmontar todo o projeto pedagógico que tinha sido montado em poucas escolas, eram 60 e poucas só. Tá? Mas ele desmontou um projeto que seria o piloto para o resto das escolas do Estado e até para o Brasil em seguida. Em 90, quando voltou o governo Brizola e o Darcy voltou como senador, mais uma vez houve a retomada do projeto de educação do Darcy. Aí a coisa foi muito pior, porque o governo que entrou em seguida recebeu 406 escolas, com quase 400 mil alunos matriculados, em pleno funcionamento, com todo o material de consumo, abastecidas, com professor, com tudo. E ele levou 3 dias para desmontar todo o programa de educação. Ele não pôde implodir os prédios, porque não dava para botar dinamite e implodir o prédio. Porque a ideia básica era esquecer que houve um Brizola. Você sabe que o preconceito foi do tamanho de um bonde. E esses prédios foram batizados de Brizolões. Se pudesse, até demolia, mas não pôde. Então, o que acontece é o seguinte, quando se diz assim, 21 anos de CIEPs foram um fracasso. Não, não foram porque não existiram. Eles não foram, eles não existiram. Eles existiram num período de 82 a 86, 60 só. Tornaram a existir num período de 91 a 94. E aí foram 406. Basta dizer a você que nesse período, 5 mil alunos que moravam nas residências dos CIEPs foram postos na rua. O Darcy assistiu a isso tudo ainda. Ele ainda viu isso tudo acontecer.
Lembrando que os CIEPs foram o projeto das escolas integrais que Darcy Ribeiro idealizou e implementou no estado do Rio de Janeiro. Tatiana, você acompanhou todo esse processo e viu então que esse foi um sonho, um grande sonho de Darcy Ribeiro, que acabou não se materializando, não é mesmo?
O Darcy sofreu com isso tanto quanto todos nós. Nós todos fizemos parte da equipe dele. O projeto de educação do Darcy, se tivesse sido levado adiante, com certeza, Daniele, não teríamos hoje o que nós temos aí. A violência que nós temos aí, a situação de deterioração que a gente está sentindo. Assistir à destruição, nós construímos junto com ele. E nós assistimos junto com ele à destruição. Houve aqui no Rio de Janeiro uma comissão de inquérito que culpou o governo do Estado, mas que na hora da votação o plenário estava vazio, com 4 deputados, e votaram pelo arquivamento da CPI. A história é muito complicada, sabe, Daniel? É muito complicada e triste, principalmente por uma razão. Eu, por exemplo, que trabalhei nessa área das escolas de horário integral, para mim esse foi o projeto mais importante de todos, porque você precisa da educação básica para botar o aluno na universidade. A educação básica é o princípio de tudo. Ela é a mais importante em função exatamente dela ser o princípio de tudo. O Darcy também considerava dessa maneira. O pensamento dele era esse. Essa educação básica, se tivesse seguido o projeto dele, hoje a situação era diferente. Em 83, quando ele quis fazer uma avaliação externa de escolas que estavam funcionando há apenas 2 anos e que já iam ser entregues ao governo futuro, essa avaliação deu um índice de aprovação que nunca tinha havido no Rio de Janeiro. 83% de aprovação. Você não teria mais o problema da repetência e da evasão. Você teria esse menino que está no morro sujeito aos encantos do tráfico. Você teria esse menino dentro da escola, aprendendo e saindo da escola com uma possibilidade de entrar no mercado de trabalho. O pensamento era esse. Nada disso aconteceu. As pessoas não se sentem culpadas, aqueles que foram culpados de terem destruído esse programa completamente, não se sentem culpados. E não foram culpados por ninguém. Você me desculpe, eu sei que eu estou falando para a Câmara dos Deputados, mas eu não posso deixar de falar. Porque a verdade é essa. E eu não consigo faltar com a verdade.
E Tatiana, Darcy Ribeiro era famoso também por ser bastante mulherengo, enfim, ter tido muitos casos com as mulheres, ter tido, né, uma postura até aventureira em relação à vida, chegando inclusive a fugir, a sair do hospital no meio do tratamento. Você podia contar um pouquinho pra gente desse aspecto da vida dele?
Olha, ele tinha fascinação por mulher, não é? Ele achava que homem não tinha a menor graça. Ele considerava que mulher era mais inteligente, mais bonita e mais competente. E sempre se cercou de um monte de mulheres. O Darcy era o oposto. Se tivesse um homem e uma mulher para assumir um cargo e os dois tivessem condições iguais de competência, com certeza que ele ficava com a mulher. Mas com certeza, ele teve paixão pela primeira mulher dele e teve paixão pela segunda mulher dele, pela Cláudia Zarros, que era a mulher de quem ele estava separado quando ele morreu. Ele já tinha se separado dela. Mas mesmo casado e com paixão, ele não recusava coisa nenhuma, não, Daniel. Se estivesse dando sopa, ele achava ótimo. Ele achava muito bom, ele era muito mulherengo mesmo.
Tatiana, e é verídica a história que contam que ele acabou fugindo do hospital em meio a um tratamento de câncer? Isso é verdade mesmo?
É quase real. Você pode considerá-la como real. Porque ele teve uma alta do hospital para passar o Natal em casa e voltar. A alta foi para isso, foi para ele passar o Natal em casa e voltar. Ele não chegou nem a ir para casa. Ele saiu do hospital e foi direto para Maricá. Porque ele não queria ser encontrado e não queria voltar. E ele ficou em Maricá 45 dias. E nos 45 dias que ele ficou em Maricá, ele escreveu O Povo Brasileiro, que ele considerava que era o fechamento da obra dele. Ele estava com câncer. Ele teve uma sobrevida do câncer de 2 anos. Mas nessa altura ele já tinha metástase óssea. Ele estava já com metástase em praticamente todo o corpo. Ele teve aquilo que na minha avó, no tempo da minha avó, se chamava visita da saúde. Ele acordou às 2 horas da manhã, tomou banho sozinho, se vestiu todo para ir para o Hotel Nacional, onde ia haver um simpósio para lançamento do projeto Caboclo, que era um projeto de colônias de autossustentação na Amazônia. Era um projeto dele, que ele tinha desengavetado, que ele estava querendo dar prosseguimento a ele, e ele estava lançando num simpósio no Hotel Nacional. A enfermeira, é claro, não deixou ele sair, botou ele na cama de novo. Ele dormiu e entrou em coma. E morreu às 3 horas da tarde do dia seguinte. Para você ver que até o último momento de lucidez dele, ele estava preocupado com o projeto, ele estava preocupado com o trabalho, muito mais preocupado com isso do que com ele mesmo.
Conversamos com Tatiana Memória, presidente da Fundação Darcy Ribeiro, que contou um pouquinho para a gente da vida e da obra de Darcy Ribeiro. Tatiana, muito obrigada pela entrevista.
Daniela, eu espero que eu não tenha atrapalhado você muito. Eu agradeço a você pela lembrança e quero que seja um bom programa para a gente e para todo mundo, viu? Um abraço.
E o Palavra de Especialista fica por aqui. O programa de hoje teve produção de Mônica Leon e trabalhos técnicos de Caleb Pacheco e Newton Gomes. Na próxima quarta-feira, o Palavra de Especialista volta com mais um assunto. Um bom dia e até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Daniele Lessa.